E aí, pessoal, vocês devem ter percebido que a gente parou um pouco com o podcast do Escolha Segura. Eu demorei pra vir comentar com vocês que a gente ia ter um hiato, porque eu sempre achei que a gente ia voltar super rápido, mas é por bons motivos. A gente começou a reforma do novo espaço e isso demanda muito tempo, é realmente difícil. E a gente não queria perder a qualidade da produção do podcast, a gente acabou empurrando um pouco pra frente. Esse daqui não é um retorno oficial do podcast, isso daqui é uma entrevista que a gente fez, um programa piloto com o Matheus e com o André, com uma entrevista gravada em vídeo aqui no novo estúdio, então na nova mesa. Tá rolando a primeira parte desse vídeo hoje lá no canal e a segunda parte vai sair só sexta-feira, e aqui vocês estão recebendo o podcast completo, a entrevista completa com os dois. De novo, é um programa piloto, a gente não sabe quando sai o próximo, a gente não sabe quando o podcast volta. Assim que a gente tiver tudo programado, tudo certinho, a gente avisa pra vocês. Então eu realmente preciso que vocês deixem comentários de como foi, o que vocês acharam e tudo mais, pra gente continuar fazendo isso, pra gente ver como vai funcionar isso no canal, como vai funcionar dentro do podcast, e eu espero logo logo estar de volta aqui com vocês. Então é isso, se você gostou, teve dúvida, comentário, papapá, lembra, tem o link do Castbox ou podcast@escolhasegura.com.br. Então bora lá.
A gente vai ter que manter isso até o final.
É o seguinte, eu chamei vocês aqui hoje, até com essa voz assim, pra gente falar o que nós, reviewers de tecnologia, fazemos.
Assim, só pra gente confirmar aqui e tudo mais, vai ser esse personagem até o final?
Não, vai ser só agora. Vai ser só agora. Não, a ideia do vídeo de hoje é a gente explicar pras pessoas. Eu vi que tinha muita pergunta do pessoal falando assim, ah, como que eu viro um analista de tecnologia? O que vocês falam? Como funciona isso? Então, já que o André tava aqui, né, veio pra São Paulo pra gravar vídeo com a gente, eu pensei, por que não reúne
nós
três e conversar sobre isso? Acho que a primeira coisa é explicar que esse é o André Martins.
Oi, tudo bem? Como vocês estão?
Esse é o Matheus Teteu.
E aí, pessoal?
Os dois, junto comigo, fazem...
Todos os roteiros
do Escolha Segura, né?
Parte do time de roteiristas do Escolha Segura.
E vamos começar. A primeira pergunta, né, pra gente discutir, pra falar assim, o que faz um analista de tecnologia e como a gente faz algumas análises? Então, antes até da gente começar esse vídeo, eu tava falando, pô, chegou aqui o Asus F570, a gente vai ter que fazer um review dele, né, uma análise dele com HD e depois dele com SSD.
Sim.
Então a gente não faz um uso normal das coisas, né?
Eu acho que o grande ponto da nossa conversa aqui é determinar o que a gente vai transmitir em um vídeo para as pessoas. Porque eu uso fone de ouvido, eu uso smartphone, eu uso notebook, você usa tudo também, teclado, você é o louco do teclado. Mas a partir de que ponto que a nossa usabilidade vira uma opinião para as pessoas? Eu acho que a gente meio que pensa muito na hora que está usando e tudo mais, em como a gente vai transferir essa experiência de uso de todas as coisas que a gente tem para as pessoas que estão nos assistindo também. Então, a partir deste momento, tudo muda, porque você não está só usando um notebook só para usar um notebook e renderizar vídeo e escrever texto. Você está fazendo isso pensando em tudo que você pode falar para as pessoas. Então, é um processo também que a gente meio que vai construindo com o tempo. Eu, apesar de ter o meu canal, foi com Escolha Segura que eu comecei a pensar mais nisso. Mas a gente nunca está só usando um produto por usar. A gente está sempre usando o produto para poder... pensar em coisas pra omitir a nossa opinião. Isso é muito louco.
Você sabe que eu brinco, que eu chamo que existe o Bruno Pessoa Física, né?
Sim.
Que eu falo assim, o Bruno Pessoa Física, ele pode usar um celular intermediário porque ele não precisa de mais nada. Agora, o Bruno Reviewer...
O Bruno Escolha Segura.
O Bruno Escolha Segura, ele tem que se colocar como uma pessoa. Então, quando eu falo de um celular que é focado em câmera, eu vou pensar como uma pessoa de câmera.
Claro.
Daí eu tô falando quando é um computador pra produtor de conteúdo.
Exato.
Eu vou ter que renderizar vídeo. Bruno, você edita vídeo? Não, eu não edito. Mas daí eu peço ajuda pro pessoal que edita, pra gente entrar nisso, assim, e falar, cara, eu tenho que pensar como um produtor pra fazer isso. Mas o Bruno Pessoa Física, cara, ele tá super de boa.
Cara,
ele é usuário médio, mas não dá pra ser sempre,
não,
né?
Não, e outra, só te cortando, Matheus, rapidinho. É, apesar de gostar muito de tecnologia, a gente não tem grandes usos assim. A gente não é tão fissurado nas coisas. A gente usa e força o máximo que dá de um fone, de um celular, de um notebook, pra poder ter essa bagagem, essa experiência pra passar, né?
Pode... E é engraçado que a gente não para de trabalhar, né?
Nunca.
Nossa. A gente vai pra casa...
Até quando a gente tá descansando, a gente tá trabalhando.
A gente vai pra casa, tá passando o jornal, ou até a telinha do elevador, a gente vê uma coisa nova de um celular novo, de um notebook novo, e aí você já começa a pensar no roteiro que você vai fazer, no que isso vai influenciar o quê no mercado.
Não, eu fui viajar, daí pro pessoal saber, né? Eu faço tango, daí eu fui viajar pra um congresso de tango, e eu achei uma ótima oportunidade. Eu falei, não, eu vou levar o Pixel 3a, eu tiro foto lá, vai ser incrível a viagem, vou tirar só foto da viagem.
Só com ele.
Cara, eu já fui pensando em que celular eu ia usar pra foto, pra tirar, pra fazer o vídeo, já pensando no vídeo. A gente não para de trabalhar, é muito engraçado.
O rolê de festa junina aí, ó, junho, é o quê? Aí você vai do lugar que é bonito pra tirar foto.
Claro, exato.
Poxa, quantas vezes eu já não peguei, já saí em Belo Horizonte mesmo, passeando com a minha esposa, e levei o celular que eu tava testando no momento. Não, peraí, dá um minutinho, deixa eu só fazer uma foto aqui. Eu não ia fazer essa foto originalmente, assim, apesar de gostar e tudo mais. Você tá curtindo o momento, você tá curtindo o lance, o rolê ali e tudo mais. Você não vai ficar parando pra fazer foto e fazer... Poxa, foto no escuro. Quantas vezes você sai durante a semana pra umas festas assim, você tem a oportunidade de fazer foto? Quando você sai, você tem que aproveitar, sim, saca? Então você tem que estar ligado nisso.
Quando você vai mandar aquele nude também, né?
Não, é isso. Olha como tá definido.
Olha só.
É porque eu estou usando o último celular. Uma outra questão ainda em como a gente faz o review é talvez... Você comentou até um pouco, né, André? A gente faz um processo, o que vai ser a história desse produto,
sim,
né?
Sim.
Porque ele não tá num vácuo, então ele vai ter concorrência, ele vai ter a história dele, qual que é o último modelo que trouxe. Então a gente, principalmente aqui no Escolha Segura, você falou assim, o seu canal era bem mais opinião. É o André falando.
É.
Quando vem pra cá, a gente sempre discute assim, qual que vai ser a história desse vídeo.
Exato.
De onde que
qual
vem?
Qual o posicionamento dele no todo, né? No line-up de todos os concorrentes e tudo mais, até da própria empresa. Por exemplo, a gente teve lançamento de notebook essa semana. Foram 5 modelos de uma vez, mas, tipo, são 5 modelos totalmente diferentes entre eles. Onde que eles entram, por exemplo, esse da Asus vai competir com esse da HP? Se competem, qual que é o melhor em cada ponto? Então, assim, nunca é só uma coisa sozinha, solta. É o negócio da história, contar a história do produto.
E até um ponto que não é só especificação, né?
Não,
é tipo assim, pelo menos pra gente, essa história, posicionar ele onde ele é...
Exato.
Tá separado da especificação, tá? É, essa é a história dele. Como que a gente tira dúvidas se essa história funciona ou não funciona, se é pra isso, não é pra isso. Então, sei lá, a história dele... Ah, esse é pra produção de conteúdo. Tá, então ele precisa fazer tal, tal e tal.
Uhum.
Essa especificação funciona pra isso? Não, não funciona. Tá, então o custo-benefício... Então ele é barato? Não. Então não tem custo-benefício.
É,
então
não
compra,
adianta,
né? E fica essas histórias. Ou, se ele é barato e ele não atende, então eles só estão mentindo, mas ele ainda tem um custo-benefício bom, mas ele não serve pro que ele se propôs.
Exato.
E tem muito celular, por exemplo, que rola isso, que fala assim, olha, eu sou pra foto. Daí você olha a foto deles e fala...
Não...
Então, você não é ruim, mas você não é pra foto.
Você tem tanta coisa muito boa sendo feita com você que você podia mudar um pouquinho o foco, assim, de lado, um pouquinho.
Sim.
Você seria muito bom nisso, mas foto você pode melhorar um pouquinho. E é aquele negócio, a gente sempre pode melhorar um pouquinho, mas é onde você tá falando. Pra qual caminho você quer melhorar? Por exemplo, linha Galaxy faz ótimas fotos, enfim, vídeos. iPhones mandam muito bem em rede social. Pra quem quer pegar um iPhone, você pega e sai usando de boa. É, Zenfone tem ótimo desempenho, LG tem ótimos produtos custo-benefício, então tem várias histórias dentro de uma grande história de smartphones, por assim dizer, e a cada vez que lança muitos produtos a gente fica mais confuso ainda em qual é aquela história, porque elas começam a se cruzar e
exato,
enfim, vira poucas variações de grandes histórias assim.
Sim. Pensando aqui na minha cabeça, mirabolando, acho que é interessante a gente explicar para as pessoas, né? Na verdade é o que a gente já está fazendo, mas listar e resumir que assim, a gente tem então algumas ferramentas para a gente,
sim,
fazer as análises.
Total.
História, né?
Sim.
É, história, posicionamento. Então, se vem um produto barato, a gente tem que posicionar ele como barato. É. Dentro dos baratos, ele é bom?
Isso.
Né? Porque não adianta comparar, tipo, um Galaxy J1 com um Galaxy S8. São públicos diferentes. Então, posicionamento, a história, né? Que entra, meio que mescla isso. E daí a gente vai ter os testes e... que são os benchmarks, então a gente vai bater um benchmark com
são
outro,
coisas mais técnicas,
análise.
Ferramentas técnicas pra gente poder comparar. Porque, por exemplo, a gente usa aqui um padrão de teste de bateria, que a gente meio que estipulou isso, que é sempre ter uma performance em jogo, de, sei lá, vendo um vídeo.
Gravação,
foto. A gente meio que estabeleceu isso pra, por exemplo, se eu fizer um review, vai ser mais ou menos o mesmo padrão de teste que o Matheus tá fazendo e que você tá fazendo.
Aliás, comenta rapidinho qual que foi o padrão que a gente faz, assim, de teste.
Assim, é... Bateria é complicado porque provavelmente você já tem uma bateria e você vê que você começa o dia, ela tá lá forte, e aí passando o dia vai normal, e aí chega, pum, acabou de uma vez.
Do nada.
Então a gente tem esse problema, né? Tipo, em que parte dessa curva que a gente vai analisar? Aí até que quando eu fui bolar, né, o teste, eu pensei, não, a gente pega assim, 80%, 60%, até 50%, até 40%, dependendo. E aí, assim, faz uma média de uso dentro dessa curva de diversas atividades. Por exemplo, joga uma hora, grava uma hora. E a YouTube, que também é uma coisa, YouTube e Netflix, que a galera usa. E
navegação
uma,
normal.
E uma navegação, que é assim, as quatro coisas principais que todo mundo faz, né?
É.
E aí você consegue estipular, assim, não é se deu 15%, não quer dizer que vai durar 9 horas e 30 minutos. Não sei qual que é o...
Faz a conta. Faz...
É que vale comentar também, eu acho, que a gente... Não é super preciso, não é científico.
Não
a gente não é o Inmetro, né? A gente precisaria de muito equipamento, muita gente pra ser uma coisa científica. É mais umas ferramentas que a gente cria pra conseguir ter um ponto onde balizar as coisas, porque é muito aparelho de tudo, né? A gente tá falando de celular porque é uma das coisas que mais passa por aqui, mas tem muita coisa, né? A gente tá aqui na mesa com celular, com fone e tudo mais. E...
Peraí, tem até...
Aspirador robô.
Tem aspirador robô, mano. Esse é o meu trabalho pra descobrir a hora, porque não deu lugar, sabia.
Mas enfim, sabendo disso, né? Que a gente tem esses três pilares, que a gente pensa nisso, que o review, ele não sai do ar, né? Ele não sai de um... do vácuo.
Não é do nada que a gente... Nunca é do nada que
a gente
faz.
A gente não fala nada, assim, só jogando. Às vezes a gente erra, claro, né?
Claro.
A gente sempre erra. Sempre erra muito,
não,
mas...
E também não.
Às vezes a gente erra. Porque passa batido, a gente acha que acha. Mas, sabendo disso, a gente precisa ter alguma formação pra ser analista de tecnologia? O que vocês acham disso?
Sendo bem sincero, a gente é formado em engenharia. Mas se a gente fosse formado em psicologia e gostasse de tecnologia, já seria o suficiente. Porque não é a base teórica que você tem que faz com que você analise os produtos de uma forma consistente e tudo mais. Não é isso. Definitivamente não é isso.
Tem algumas coisas que ajudam. Tipo, o TTU às vezes dá umas opiniões de bateria, de elétrica.
Tem uma coisa que você traz da faculdade, só que no final o que a gente faz é uma narrativa, né? E acho que talvez, se você fizer letras, às vezes, ajuda mais do que ter uma engenharia.
Poxa, pra caramba.
Porque tem que deixar o roteiro bonitinho.
Foi mal, hein?
Tem que deixar o roteiro bonitinho, tem que ser conciso, tem que ser interessante, que eu acho que é uma coisa que a gente pode entrar um pouquinho mais depois.
Ah, acho que até esse lance, assim, talvez se você for muito técnico, como vim de engenharia...
É até ruim.
Você
é
vai...
ruim.
Não, acho que não chega a ser ruim, mas acho que você procura o outro lado, você
eu
tem que ter mais de letras.
Eu acho que a gente afasta a questão pessoal do review. A gente fica tanto em coisa técnica, e por exemplo, miliamperehora de bateria e esses... percentual aqui, se eu fizer uma hora de câmera. A gente fica tanto em número, em tanto isso, que a gente tira a parte pessoal de um review, que é como isso afeta o seu dia a dia. Como fazer uma filmagem de uma hora e 15% de bateria afeta no final do seu dia, que você vai ter que pedir Uber pra voltar pra casa. Sabe? É esse tipo de análise que a gente acaba tendo que fazer e se colocar na posição de uma outra pessoa que tá usando. Poxa, smartphones baratinhos, eu gosto de fazer essa analogia. A minha mãe não precisa de um S8, de um S9 e tudo mais. Ela, com o J1, vai conseguir fazer tudo que ela faz. Porque o que ela faz? WhatsApp, Instagram de vez em quando. Oi, mãe, beijo. Te amo. E, sei lá, talvez no final do dia pedir o Uber pra voltar pra casa do trabalho. Alguma coisa assim, entendeu?
Mas o ponto que eu tava querendo é que eu acho que o equilíbrio é legal. Então, assim, se você é engenheiro, talvez você procure aprender coisas de letras por fora. A gente tá generalizando, né? E se você é de letras, como eu... Eu sou administrador, eu não tinha conhecimento técnico das coisas. Eu na verdade, fui o último da minha sala da faculdade a ter um celular. Cara, eu sou muito pão duro, eu demorei muito pra tudo.
Plus, né?
Não, era o Razer D1 da Motorola.
Nossa.
Branquinho, pequenininho. Até tem por aí. Mas enfim, eu tive que virar técnico.
Sim,
assim,
sim.
Eu tive que ir aprendendo. E eu acho que entra a próxima pergunta que eu queria fazer pra vocês. Porque... Eu senti, né, eu evoluindo como analista, né, ainda sinto, ainda me esforço para aprender algumas coisas. Abraço pro... Vou até olhar ali, ó. Não, não sei se eu olho. Não, não vou olhar.
Ah, deixa eu olhar uma
última vez. É, então... Abraço pro Dan Ferreira aí, que faz a gente melhorar no, é, no, na análise do notebook, porque a gente acaba sempre tendo que procurar mais coisa.
Sim.
Mas eu queria saber, assim, de vocês. Como vocês sentiram evoluindo? Como que vocês acham que vocês evoluem como analistas? O que moveu? O que vocês procuraram? O que você acha que foi importante?
É até engraçado, porque todo mundo que me conhece vai assustar quando escuta, ah, hoje eu escrevo pra viver, sabe? Como assim você escreve? Não, você só sabe fazer conta, Matheus. Vai pra calculadora, sai do notepad. Mas é, acho que o primeiro passo foi esse, assim. Saber escrever. Eu saber escrever, assim, não só saber fazer o texto, mas sim fazer uma narrativa legal, uma coisa mais interessante.
Uma estrutura bacana,
uma,
né?
Uma estrutura, é, exatamente. Porque tem que ficar interessante no final, né? E o que manda pra gente, pra mim pelo menos, a métrica minha é time view, é o tempo que você fica assistindo o vídeo. E aí, a primeira coisa que eu me esforcei muito foi começar a ler, porque eu não lia nada. Aí eu peguei uns livros, porque você acaba assim, por exposição, você pega, né, a ideia de como fazer uma narrativa melhor. Depois, é claro, tem você que já tava nesse negócio há muito tempo, que aprendeu fazendo no dia a dia. É. Depois você fala a sua parte, mas essa... E sem dúvida, assim, pegar na mão, assim, cada celular que você pega, você tem uma perspectiva nova pra dar pro próximo vídeo. Por exemplo, agora eu tô com o OnePlus 7, o OnePlus 7 Pro. E ele tá até me estragando, porque ele é muito bom.
Depois que você pegar um J1, assim,
é
você bom. Vai ficar meio...
Mas é, e aí, assim, ele traz algumas coisas, por exemplo, depois desse cara, o que que é um top de linha pra mim, sabe? Ele muda a coisa. E a mesma coisa pros mais novos. O Note 7 também, continuando com o número 7.
Uhum.
Ele mudou pra mim o que é um intermediário depois de passar uma temporada.
O Redmi Note 7.
O Redmi Note 7. Porque, assim, o que ele traz, sabe? O mundo que ele te coloca ali é diferente. É. E aí você fica com uma perspectiva nova.
É muito se colocar na posição de quem tá comprando aquele produto.
Exatamente.
E o que que... Poxa, você vai gastar R$1.200, vai, num Redmi Note 7. A pessoa que tá gastando R$1.200, ou ela quer gastar pouco num smartphone completo e tudo mais.
Ela precisa gastar pouco.
Ou ela precisa gastar pouco, ela não pode gastar mais do que R$1.200 e quer ter uma câmera legal, quer ter uma tela bacana, bateria bacana. Então, assim, é se colocar no ponto da pessoa que tem esse exato orçamento e falar assim, o que que você consegue com o melhor que isso pode te oferecer, sabe? Poxa, R$1.200 não é pouco, a gente demora um tempão pra ganhar R$1.200. Pra gastar é assim, mas a partir do momento que você se propõe a gastar, gaste de uma forma consciente, né? De uma forma que vai te agregar, não é um produto só pelo produto, é um produto que vai te agregar coisas que você tá buscando, enfim, não só pra vida tecnológica, mas pro seu dia a dia, como um todo e tal.
O meu caso é muito engraçado porque eu comecei a fazer os reviews, e a gente começou a fazer review do celular, a gente começou a receber produto de entrada, produto intermediário... E eu achava eles bons, assim, eu achava eles incríveis. Poxa, que opção legal, meu Deus, olha essa tela. E eu acho que o maior ponto de amadurecimento pra mim, assim, foi quando eu peguei o Galaxy S8.
Game changer.
Foi o game changer, assim, porque eu vi o topo de linha.
Sim.
Então eu falei, caramba, isso que é um topo de linha. Isso que é uma câmera, é tipo, que é a melhor câmera que tem pra oferecer nesse momento. Tá, comparado a essa melhor câmera, qual que é a intermediária? Putz, é verdade, olha como... O que falta nessa câmera? Porque quando você pega um intermediário, daí a gente tá falando de celular de novo, porque é o que a gente faz mais, mas vale pra todos, vale pro notebook, pra qualquer coisa. Quando você pega um intermediário, ele já é bom, ele já é suficiente.
Sim.
E você não sabe o que tá faltando nele, porque ele já é o suficiente.
Exato.
E é só quando você pega o topo de linha daquilo, que você vê o que tem a mais ali, que você fala, ah, é isso. Ah, esse notebook tem o mesmo desempenho, mas ele é um pouco menor. Caramba, que
isso
loucura!
Isso rendeu tanta conversa que a gente fez um podcast inteiro falando só de intermediário do ano,
é verdade.
Top de linha do ano passado, né? Porque a gente, enfim, fala um pouco mais detalhado disso. Por exemplo, você só vai ter um carregamento sem fio e IP68 num topo de linha. Você não consegue isso no intermediário. Mas, em contrapartida, você tem uma bateria que não é a melhor do mundo, assim, sabe? Então, enfim, procurem aí o nosso podcast porque rendeu muito papo.
E eu acho que a gente acaba até tentando melhorar nesse quesito, a gente precisa melhorar nisso, de
Sim.
tipo, cara, mesmo que você não vá fazer um vídeo sobre, de um produto, eu preciso te dar o produto mais topo de linha pra você testar, me devolver, nunca fez texto pra nada pra ele, né? Olha ali, ó, o André vai, vai ficar com o iPhone o próximo tempo iPhone. Pra falar de iPhone.
Nunca usei iPhone.
Não vai fazer vídeo, né? É, não vai fazer vídeo. Não, a gente fez a mesma coisa com o Matheus. Tipo, ele teve que usar o iPhone. Daí é isso, tipo, eu tava com o Mac, eu voltei pro Windows, eu vou voltar pro Mac. E a gente fica fazendo essa coisa pra saber. Tipo, fone de ouvido. Cara, eu tive que pegar o melhor fone de ouvido pra entender. Ah, é isso que ele tem.
Exato.
Tá, o que que os outros então não têm?
Mas eu acho que a grande discussão disso tudo, desse ponto de, enfim, vai em review, posiciona produto e tudo mais, é que todo ano o ciclo muda de novo. Por exemplo, todo ano tem novos MacBooks, todo ano tem novos iPhones, todo ano tem novos Galaxy Note, todo ano tem...
Isso vai ficar. Vai ficar. Já ficou.
Não, mas todos os anos tem todas as categorias de produtos sendo relançadas. Então isso dá trabalho pra gente pra caramba também.
É, não. Guia de TV todo ano.
Sim.
Guia, você vê que em eletrodoméstico...
Ar-condicionado nem tanto.
Ar-condicionado nem tanto. Eletrodoméstico não é tanto, então... Na verdade, a gente tá uns anos atrasado de eletrodoméstico pra refazer, mas a gente vai ter que voltar a fazer agora. Mas você vê, TV... tablet, celular, notebook, é todo ano tem que ter o guia de compra atualizado, semestre, trimestre. Cara, se a gente fizer guia mensal de celular, muda a coisa e as pessoas querem saber. Mas aproveitando que a gente tá nisso, o que que vocês mais gostam de fazer review? Porque eu nunca... A verdade é que eu pego as coisas e falo assim, ah, você vai fazer isso. Mas eu não sei exatamente o que vocês mais gostam, assim, vai.
Pra falar que eu gosto de verdade, assim, tirando o smartphone, porque smartphone é um item do dia a dia, a gente não fica sem smartphone. E a gente já, enfim, sai de todas as contas, reseta o telefone, coloca todas as contas no novo telefone. Acaba sendo um pouco cansativo, mas o mais legal pra mim é fone de ouvido e eu queria ter muito mais oportunidade de falar de drone, cara. Que eu acho muito louco falar de drone. É um vídeo totalmente diferente, é complicado pra caramba, mas é um
gadget
do caramba. É, não dá view, não dá retorno pra gente em visualizações, enfim, isso não é legal.
O que a gente curtiu do drone é que a gente sai de casa. Então, quando a gente fez, a gente desceu pra praia e foi fazer. Então, ele falou, a gente tem que descer pra praia porque se não for, não é legal. Isso foi bom pra gente.
Eu acho assim, quanto mais diferenciado um gadget é, um item é... Fone de ouvido tá virando meio que padrão, eu tô fazendo fone de ouvido pra caramba. Mas quando a gente sai um pouco da caixinha, assim, de tablet, de notebook, de celular, fica mais legal, fica mais... A gente vai com mais fogo, assim, pra fazer o review, sabe?
Tem mais alguma coisa que você gostou nos últimos tempos?
Posso falar do tablet, do novo... Posso falar do iPad e do novo sistema da Apple, assim, que eu quero...
Você tá interessada?
Nossa, pra caramba! O iPad OS novo, né, muda muita coisa do que tinha anteriormente. E o hardware é bacana. Enfim, eu quero. Eu só falo isso, eu quero.
Eu atualizei o meu, vou começar os testes.
Olha aí.
Tem um negócio legal que tá rolando, que é editar com o Premiere Rush.
Pois é.
No iPad, então assim... Agora vai dar pra conectar. É super legal. Vamos ver.
Cenas dos próximos capítulos.
Exato. Você, Teteu, o que você curte?
Ah, eu não tenho um item específico, assim. Eu gosto bastante que não é monótono, né? Nunca é a mesma coisa. De uma semana pra outra, seu trabalho muda completamente. Você me jogou tudo pra mim os celulares agora. Mas, além do celular, ainda de vez em quando chega notebook. Chegou o Zion Butters, que tá ali.
O nosso aspirador robô, a gente pegou a segunda vez em carga já.
É diferente fazer, assim, eletrodoméstico também, é que não tem tanto volume pra fazer, igual você comentou, mas eletrodoméstico é diferente, sempre muda. Essa que é a questão, acho que mais...
Deixa o menininho brincar.
É, vai. Faz seu trabalho, amiguinho.
Se for falar de um item, eu ainda gosto bastante de celular.
Eu ainda gosto, né? É como
eu ainda
tá cansado.
Tadinho.
Não, eu me animo. Eu me animo ainda com o celular. É que tem coisa que a gente sabe que é mais processual pra gente, né? O A10, A20, A30, A50, A70. Cara, é quase a mesma coisa.
Agora fala você, o que você mais gosta? Não pode ser teclado.
Ah, ele tem, vai.
Desculpa.
Que é o que eu trouxe pra cá, que é o PC. Eu gosto muito de ficar montando o computador aqui.
Nossa, isso é legal.
A gente tá indo pro nosso segundo agora, que vai ser... Provavelmente já lançou.
Cenas
não sei, não sei.
Então não vou dar spoiler, mas já deve ter no Instagram. Gente.
Vamos deixar.
Mas tem mais um montando. E assim, gosto bastante de falar de computador, é um dos meus hobbies assim favoritos. E trazer pra cá e ter essa possibilidade de ficar montando um cada duas semanas é muito legal.
Você sabe que o meu é engraçado, né? Eu gosto de fazer aquelas pautas assim, porque o iPhone é caro, e daí eu vou lá, pego... faço gráfico, faço tabela, faço uma análise do mercado. Então, tipo, eu curto isso, que não é necessariamente um review, mas é uma explicação do mercado.
É um
isso
específico,
isso
né?
Pra mim é o que eu adoro, é que dá muito trabalho, assim. E às vezes falta, né? Às vezes não tem tanta coisa interessante rolando, assim. Não tem uma pauta por semana rolando dessas coisas. É um negócio que você vai construir com o tempo. E tem coisa que, por exemplo, a gente recebeu há pouco tempo um home theater da Sony.
Sim, sim.
Fazer o review dele não foi tão legal. Ter a experiência usando ele foi muito importante pra mim.
É aquele negócio,
foi muito
da hora. Você usar um aparelho topo de linha naquela categoria pra ser o seu parâmetro dali pra baixo ou dali pra cima, né? Isso é muito bacana.
E daí isso foi legal. Não foi exatamente... Tipo assim, não quero mais falar de home theater. Cansei, né? Já veio um, beleza, mas... Tem umas coisas legais, assim. Sei lá, tá vindo barbeador, daí a gente botou todo mundo pra fazer a barba com os barbeadores.
Não tô sabendo.
Tem que pesquisar isso. Não, você não. Então tem algumas coisas que eu curto. Ando curtindo brincar com os teclados. Passou a minha loucura do teclado. Eu comprei todos que tinha que comprar e tal. Foi super legal, mas foi um tema.
Amém!
Não, mas foi um tema, assim, foi essa sensação. Tipo, daí a gente tá trocando monitor, procurando monitor. Então, eu gosto de tudo, assim, eu acho da hora. Veio uma TV, puta, que legal. O que eu vou fazer com essa TV? Putz, eu posso falar de jogo em 4K com não sei o quê. Então eu me animo bastante com as coisas, assim. Com muita coisa. Eu gosto de ser variado, também anda sendo um prazer. O Escolha Segura é ser variado.
Isso.
É tipo assim, cara, dando spoiler, a gente pegou um patinete, tô testando um patinete, tô testando uma TV, a gente vai testar agora frigobar, micro-ondas. O que eu tenho que entender? O que a gente vai atrás? Então tem muita coisa, assim. Pra gente que é curioso, da hora isso.
Acho que isso é essencial.
Acho que cansa, tipo, acaba a sua curiosidade se o celular não traz nada de novo.
E é esse o lance. Seja um notebook, um celular, um mouse, um teclado, o que quer que seja, se você é curioso o suficiente pra aquilo, pra você conseguir contar uma história daquilo, cara, você já tem um vídeo e, enfim, vocês gostam pra caramba, a gente coloca coisas variadas, vocês curtem pra caramba, porque é isso que motiva mesmo. É a curiosidade.
Então, vamos fechar. Que mensagem que vocês têm aí pro pessoal que quer virar analista? Que é...
Cara, seja curioso. É isso. Stay hungry, stay foolish, né?
Olha os inglês pro André.
Mas é isso. Se mantenha curioso e tolo o tempo todo. Pra você sempre ter aquela coisa de aprender um negócio. Eu falo, eu tava brincando uma vez com um colega falando assim, quando foi a última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez? Tipo, pra pensar, sabe? É. Quando, sei lá, você pegou um patins e deu um rolê aí com a sua família, sabe? Quando foi a última vez que você fez uma coisa pela primeira vez? Eu acho que pra gente, saindo um pouco de tecnologia e tudo mais, se manter nesse nível de querer aprender as coisas e tudo mais é grandioso como um trabalho de reviewer, é grandioso como pessoa mesmo, então... Isso acaba refletindo muito do que a gente é hoje, acaba refletindo nos vídeos que a gente faz.
Exato.
É basicamente isso.
É a primeira vez que a gente grava aqui.
Exatamente.
Nesse formato. Exatamente. É a primeira vez que a gente grava nesse formato. Olha,
poxa,
só.
Isso é foda.
Foi hoje. Você, DT, qual a sua mensagem?
A minha é de... Põe a cara pra bater, sabe? Mas é engraçado, porque já aconteceu, uma pessoa me mandou um direct no Instagram e perguntou, tipo, eu tô começando um canal e tal, fiz o vídeo, mas não postei ainda. Cara, posta, sabe? Põe lá.
Faz o upload, né?
Isso é engraçado, porque eu comecei... Eu demorei pra aparecer aqui. Eu acho que eu demorei uns 4, 5 meses até entre eu ter entrado, ficar fazendo texto e, de verdade, falar com a câmera. E é engraçado que, assim, eu tava com maior medo quando foi. E foi horrível, foi muito ruim. Mas a galera gostou, sabe? A galera gostou, foi bem recebido. Eles entendem que você tá começando. Eu acho que isso é legal. O povo não tá lá só pra queimar o Cristo.
Não,
que é muito pesado.
E outra?
O Rodrigo bipa. A galera não tá lá pra queimar o...
Mas é aquele negócio, depois do... O primeiro foi, você acha que foi horrível, mas o segundo já foi menos pior.
Exato.
E hoje já tá bem mais tranquilo do que a gente tá aqui conversando.
Que é a minha,
sabe?
Dica, assim, porque pra mim o nosso lema sempre foi assim, ó. Antes feito do que perfeito,
sim.
Porque senão você não sai
não,
do
não,
lugar.
Não,
não, tá bom, ó. Tá, vai, ó. Ó.
Cansado,
você tá com a minha pantufa. Seguinte, não, tá bom, ó. Nosso lema, o grandioso lema do Escolha Segura é preguiçosos e consistentes. Mas depois desse lema, o abaixo é antes feito que perfeito. Então, antes feito que perfeito entra no preguiçosos e consistentes. A gente tem que soltar o vídeo.
Sim, sim.
Se ele não tiver perfeito, vai sair mesmo assim. Preguiçosos e consistentes. Beleza. Só que o próximo vídeo tem que ser melhor que esse.
Isso.
E a ideia sempre foi essa. Cara, esse tá ruim, eu sei que tá ruim, não tem jeito de não tá ruim, é o meu primeiro, não tem jeito de tá bom. O próximo tem que tá melhor. O que que ele vai tá melhor? Ah, no próximo a minha entonação tem que melhorar. Daí eu melhoro a entonação. Tá, o próximo tem que melhorar o quê? O fundo verde não tava tão certo a minha cor. Tá, então nesse outro vídeo já melhorou a minha entonação e a cor. O chroma key. No próximo eu melhoro mais uma coisa. E daí a gente vai sempre melhorando algum. E é isso, tem que ser consistente. YouTube, no fim, é isso, assim. Hoje em dia tem que ser consistente. E acho que junta tudo, né? Você tem que... Não pode ter medo, você tem que sempre procurar mais. E você tem que, mesmo que
não perfeito, você
que não perfeito tem que sair, velho. E daqui 3 anos vai estar melhor, com certeza. Depois de 700 vídeos que a gente já fez, 715, mais ou menos onde a gente já tá, uma hora fica bom, não tem jeito. E se não ficar, é porque você tá sendo ruim.
E eu vou deixar aqui uma pauta pro próximo, pra nosso próximo papo.
Qual?
Aqui. Quando a gente acha que vai chegar no limite, quando a gente acha que a gente vai... conseguir quebrar todas as barreiras do impossível pra gente, pra nossa equipe.
Nossa!
Assim. Sabe? Que loucura. Qual vai ser o nosso ápice?
É simples. Por que que eles fazem o fundo da pantufa branca? Vai ficar
cardíaco. É verdade.
É pra você usar dentro de casa.
É verdade.
Que teoricamente deveria estar limpa também.
É pra
você
dar uma vergonha na cara e limpar a sua casa.
Eu sou consistente
e preguiçoso.
É verdade.
Você, você tem consistência na preguiça. Isso aqui é o ponto.
Então tá bom. Então isso aí fica pro próximo papo.
É, claro.